Atenção.
Atenção. Preste muita atenção. Está para começar o What If, o podcast do Instituto Federal de Sorocaba.
Olá, vai começar, vai começar.
Olá a todos, aqui é o Joãozinho e sejam muito bem-vindos à segunda parte do podcast Mulheres na Pré-História. Bora relembrar os participantes.
Joãozinho.
Fala, meu querido.
Joãozinho, precisa mesmo? Eu já ouvi o episódio anterior, eu sei quem são os participantes.
Meu querido, ó, tá no normativo aqui do nosso podcast, tem que relembrar os participantes, ok? Bora lá ouvir a apresentação deles.
Fala, galera, beleza? Aqui é o professor Felipe, estou empolgado aí para a nova temporada do Projeto Mulheres. Bora lá.
Olá, pessoal, eu sou o professor Thiago Rideu, aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus Sorocaba. É mais uma vez um imenso prazer estar com vocês.
Olá, pessoal, meu nome é Raíssa Guimarães e hoje iremos conversar sobre as mulheres na pré-história.
Olá a todos, eu sou a Juliana Cristine, terceiro ano de administração. Eu sou bolsista do projeto Mulheres na História desse ano. E eu gostaria de começar a minha fala falando: a chave para a compreensão da história das mulheres é a aceitação, por penosa que seja, de que ela é a história da maioria da raça humana, parafraseando a Gerda Lerner.
Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta o som da minha voz, Joãozinho do Futuro aqui falando com vocês. Pessoal, para começar essa segunda parte do nosso podcast, bora relembrar essa frase do professor Thiago, que em boa medida sintetiza os assuntos que nós tratamos no podcast anterior para a gente dar sequência aqui no nosso podcast de Mulheres na Pré-História.
Não se trata aqui da gente criar uma espécie de fantasia, de imaginar que a pré-história era o reino em que as mulheres mandavam, ou então de que existia uma igualdade de gênero. A nossa provocação é: existiam configurações de papéis sociais de forma distinta dos dias de hoje. E seria, é um exercício de honestidade intelectual a gente conseguir mostrar que, olha, nem sempre os papéis de gênero que hoje se atribuem a homens ou mulheres ou a heteronormatividade, elas estiveram ao longo da história do mesmo jeito constituídas. E que os papéis de gênero não são atribuições biológicas, mas os papéis de gênero são muito construções sociais, porque a gente vai vendo ao longo da história a mudança de expectativas em relação a gênero, né? E os estudos históricos, arqueológicos, eles têm sido assim... Gente, eu acho que assim, eles são surpreendentes.
Eu gostaria de saber quais eram os demais papéis das mulheres na pré-história, além da caça e da coleta.
Olha, a gente vai ter uma grande gama dessas tarefas. Elas vão incluir, além da coleta de comida, né, cuidar das crianças, trabalhar com couro. Elas tinham muito essa questão da especialidade em manusear coisas, e já a gente já consegue ver até um poder imaginativo e de dedução, já que como elas trabalhavam muito nessa questão da coleta de comida, a gente pode associar um grande artefato a elas, a sacola. Pensa, você tá indo, você vai colher um grande montante de alimento e você vai ter que voltar segurando tudo isso na mão. Não, elas pegavam o resto desses couros que elas já estavam habituadas a trabalhar e faziam as sacolas. Assim, então, como o próprio professor falou, a gente associa tanto a lança a espírito pré-histórico, quando na verdade existem outros artefatos, como a própria sacola, que podem ser associados a espírito. Tá? Também elas cozinhavam, elas faziam cerâmica, muitos desses registros por cerâmica eram as mulheres que produziam. Elas eram responsáveis por construir abrigos, elas fabricavam as próprias ferramentas que eles iam usar depois. E aqui um ponto muito importante também é a medicina. Lógico, o que é uma medicina da pré-história? É o conhecimento de ervas, né, naturais, e muda essa questão de rituais, essa crença e tudo mais, era tudo função dessas mulheres, assim, elas faziam muitas coisas, era tudo muito diverso, sabe?
Que na pré-história, segundo os antropólogos, as ainda não estava claro, principalmente antes da agricultura, de que a concepção ela era resultado, né, do encontro sexual de homens e mulheres. Era uma ideia de que a mulher tinha uma capacidade de autogeração da vida. Com isso, esses primeiros seres humanos, eles deveriam levantar hipóteses de que essa vida que a mulher conseguiria carregar com uma espécie de autoconcepção traria, então, a imagem de que no início de tudo deve ter existido uma grande mãe, né? Ou então que seria a grande geradora da vida, o que coloca pra gente aí uma perturbação impressionante. Quer dizer, então, talvez na antiguidade o papel de gênero e divindades estava atribuído fortemente ao feminino como uma grande força, né? Como uma grande força, não necessariamente reprodutora, mas uma grande força incompreensível, uma grande força incontrolável, uma grande força incomensurável, um grande, não diria mistério, mas uma grande força, né? Então, esses primeiros cultos que a gente supõe que tenham acontecido, eles colocam as mulheres num papel muito diferente dos dias de hoje, e que alguns trechos que a gente tem lá dos babilônios, dos sumérios, mostram que esses cultos voltados às mulheres e os atributos dessas divindades eram bastante interessantes. Por exemplo, eram deuses que às vezes não tinham necessariamente um casamento, elas tinham consortes, elas casavam com homens, mas às vezes elas podiam matar esse homem, às vezes elas podiam trocar de parceiro sexual o homem, então ele não tinha um protagonismo muito grande, era a mulher que era aquela que decidia a respeito do seu próprio prazer, da sua própria alegria sexual. Com o tempo a gente vai vendo que essas deusas vão ser inclusive demonizadas, vão ser tidas com contato com outras religiões como algo perigoso para a civilização, essas deusas castradoras. Mas então nesses primeiros cultos, Joãozinho, o que a gente sabe é que existia algum tipo de protagonismo feminino, que a gente não sabe exatamente pesar, a gente tem algumas especulações, mas está muito vinculado também com o imprevisível, né? Está vinculado com força, está vinculado também, sob certo sentido, sob mistério, né? Sobre alguma coisa desse tipo.
Uma pergunta que agora surgiu aqui, cara, na minha cabeça. Assim, no meu entendimento, quando a gente fala de idade de pré-história, né, eu não sei dizer, talvez você consiga já precisar melhor, obviamente. Mas não existia um comportamento monogâmico ainda, né, do ponto de vista social do sapiens. Ele não era um ser monogâmico.
Não.
Então essa relação patriarcal mesmo era muito difícil estabelecer. No mesmo grupo ali você poderia ter filho de qualquer um, cara.
Exatamente. E é bem provável que acontecesse. É claro que eles sabiam, sacavam que, ó, isso daqui tem aspectos parecidos no determinada pessoa, mas quem é que determinou se ia ser filho desse ou esse? Foi a mulher, por um mistério que eles não sabiam definir. Muita gente acha que a monogamia ela tem, provavelmente nasceu, isso é uma especulação, né? Que a monogamia ela nasce com uma propriedade privada. E a propriedade privada é que vai determinar que o corpo de um pode ser propriedade do outro, em especial depois da agricultura, que você tem a cerca, né, que define aquilo que é meu, a terra que é minha, com a terra que é sua. E a partir do momento, inclusive eu brinco com os estudantes, que é o termo pular a cerca, vem justamente isso, né? Numa época que não tinha propriedade privada e nem a ideia de que você tem um acordo quase que comercial com uma pessoa de monogamia. Então, com certeza, né, que a gente tinha nas relações. Não significa que não tinha afeto lá na pré-história, de que as pessoas, um não podia gostar mais do outro, mas um casamento civil, como a gente conhece hoje, um acordo, isso daí é bem provável que não, até mesmo porque os grupos eram muito pequenos para você ter essa possibilidade de monogamia, né? Os grupos, como eles eram muito pequenos, eles tinham uma possibilidade bem grande de uma. De relações endogâmicas e ali para o grupo se manter de pé.
Falando um pouco sobre as civilizações das deusas, quais eram elas e quais as particularidades de cada uma?
A gente vai ter ali, o principal objeto de estudo nosso, né, vai ser ali na região do Oriente Médio, como já falado. E assim, existiam várias sociedades e cada uma ali com a sua peculiaridade, um pouco a ver com a própria, o que tem um pouco a ver também com a própria distribuição geográfica daquele local e com as características daquele povo. E a gente vai entender que há uma grande associação entre, entre povos que se colocaram ali próximos a rios, justamente por causa de um solo fértil, da fertilidade do solo, o culto à grande deusa vai ser maior. Culto a deusas vai ser muito mais forte em civilizações que se organizam próximos a rios. Um grande, por exemplo, é o Egito, certo? A gente vai ter, principalmente na Etiópia e na Líbia. No Egito, né, pré-histórico, a gente vai ter uma divisão entre o Alto Egito, que fica no sul, e o Baixo Egito, que fica no norte. E as principais deusas, né, que eles adoravam era a deusa Nekheb e a deusa Auzit. A deusa Auzit, inclusive, significa grande serpente, ou seja, existiam deusas femininas, mas que tinham até características animalescas. A gente pode passar para... Na Suméria, tinham muitas mulheres, assim, né? Lá na Suméria é até interessante, como o próprio professor falou, lá a grande divindade era a deusa Ishtar. E lá as mulheres elas tinham muito prestígio, tinham sacerdotisas, elas tinham um prestígio social mesmo. Tinha a Enelã, na Anatólia, na Babilônia. Na Babilônia também é a deusa Ishtar, só que é uma interpretação um pouco diferente da mesma deusa, tá? Ainda mais porque a religião da Suméria ela é incorporada, né, na Babilônia. A Anatólia tinha em Canaã também, inclusive os registros das deusas de Canaã, elas estão na Bíblia, tá? Da lista de Canaã. E Crécia, Grécia, que a gente já conhece e tudo mais.
Vou fazer um adendo aqui, lembrando que grande parte, assim, a gente conhece algumas dessas deusas no Antigo Testamento da Bíblia, e quase em todos os momentos que essas deusas aparecem, elas aparecem para os hebreus como sendo deusas que desafiavam a Yahvé, né, o deus dos hebreus. Só que a gente sabe que os hebreus, em determinados momentos, principalmente de seca, violenta, ou então de revolta contra os sacerdotes, que estavam às vezes muito distantes das demandas do povo, colocando impostos pesados, ou então dando explicações teológicas que o povo não entendia, a gente sabe pelos próprios relatos do Antigo Testamento que a população hebreia, em muitos momentos, apelava para algumas dessas deusas, né? Deusas essas cultuadas na Babilônia. Então, períodos, às vezes, de seca prolongada, eles iam para as deusas da Babilônia procurando, pedindo por fertilidade, por reprodução dos animais, por água e etc. Então, a gente também tem, a nossa influência cristã, linda com o Antigo Testamento, que tende a enxergar essas divindades muito mais como sendo opositoras a Yahvé do que propriamente divindades que eram e que tinham sua própria história nos seus locais de origem, que tinham uma representatividade importante para outros povos, de que elas eram deusas que tinham um status de reconhecimento que hoje a gente não tem noção. O que nos leva a crer, e aí uma provocação que eu já fiz em sala de aula, de que também divindades são cultuadas e deixam de ser cultuadas, que é uma coisa muito doida, né? A gente não consegue imaginar que às vezes um deus, um santo, sei lá, um dia pode vir a deixar de ser cultuado, tal qual temos exemplos no passado de várias divindades que hoje praticamente só grupos pequenos, né, que tentam prestar culto a essas divindades.
Recomendação de livro, Deuses Americanos, Neil Gaiman, sobre essa fala do Thiago. Muito bom. Thiago, essa construção que a gente vê, né, no catolicismo de santidade, os santos, eles vêm, de certa forma, também de uma inspiração do que eram os antigos deuses, né? Como a gente não tem o politeísmo, né, nas construções de religiões que são baseadas em um deus único, né, maior... Ainda fica aquela lacuna, né? De tipo, tá bom, mas eu vou recorrer sempre a só aquele Deus, né? Então, parece que o ser humano ele não consegue se apegar só a um Deus, ele fica desesperado, ele quer atirar para todo lado. Então, a gente recorre às nossas origens, né? E a gente tenta colocar o politeísmo de uma forma camuflada dentro dessas religiões, né? Então, a minha impressão é que os santos eles aparecem como um resgate dos diferentes deuses, né? Dos politeístas, né?
É uma característica de religiões populares, geralmente quando não funciona alguma coisa, eles apelam para um caldo cultural que o antecede e tentam fazer fusões para resolver seus problemas cotidianos. Isso na Idade Média, mas na história antiga, e aí é muito polêmico, mas vários deuses que a gente conhece hoje, ou até mesmo divindades, eles são associações de divindades anteriores, que tem, que brigam em determinado tempo, que um acabou capturando essências de outros e fazendo constituições próprias, né? Então, a história, a gente fala que não é novo, 100% novo, ela sempre deve a alguma coisa anterior, assim como as divindades, elas tendem a ter uma história que, por sua vez, vinculam a divindades anteriores, né? Assim como o Santos tem a ver com a questão do paganismo que existia na Europa, com a fusão de elementos do cristianismo e com a cultura popular, vixe, que vai lá dos gregos, e aí a gente vai falar.
Tiagão, ainda aprofundando nesse assunto, uma dúvida que me surgiu aqui. Na história da humanidade, houve diversas guerras entre povos, civilizações, e um dos processos, né, para a dominação de uma civilização, de um povo, seria a imposição da sua cultura, impondo-se o idioma, a religião, né, os costumes. E a pergunta que fica é a seguinte: para que esse processo ocorresse de uma maneira mais eficaz e fosse o melhor aceito dentre o possível pelo povo dominado, eles faziam algum tipo de concessão ou adaptação nas questões culturais e religiosas, por exemplo?
Então, para a gente puxar aqui para a pré-história e para a questão das divindades femininas, a Marilyn Stone e a Rosalind Miller, elas colocam justamente essa hipótese para explicar por que, que aos poucos, a gente vai vendo no Oriente Médio e no Ocidente as divindades femininas sendo deixadas de cultuar, ao passo que as divindades masculinas passam a ser cultuadas. Ao que tudo indica, alguma das hipóteses é de que a gente tem alguns povos indo-europeus que invadem esses povos. Alguns povos provavelmente vindo do norte, sei lá, dos vikings, da região lá dos vikings, hoje eles eram um povo guerreiro, que eles vão fazer eles vão dissipar uma estratégia de dominação muito violenta ali nessas regiões, e esses povos que tinham uma estratégia militar muito forte, tinham o culto a divindades masculinas. E ela acredita que a dominação territorial, física, militar, fez com que acontecesse também uma imposição cultural de, para melhor dominar os povos dominados, implicar também de que os deuses masculinos, ou que têm atributos como alto, sol, forte, poderoso, eles estavam vinculados a esse masculino. Então, aos poucos, a gente vai tendo um processo de atribuição de gênero ao sagrado, de um feminino para uma masculinização maior, e depois, praticamente, a gente tem uma representação de Zeus, né? Deus como Deus monoteísta, né? Como sendo um Deus com atributos mais masculinos, né? Então, João, você tem razão. Ao que tudo indica, essa hipótese é de que ao mesmo tempo que você tem uma dominação militar nessas regiões do Oriente Médio e da África, e de África, que cultuavam divindades femininas, eles são progressivamente ultrapassados por divindades masculinas, cujos povos dominadores tinham esse culto, né? Então é um culto mais oculto, um culto à própria violência. É uma das hipóteses. Mas, assim, história pré-história é um período muito difícil de estudar, porque assim, os artefatos são muito mais difíceis, eles exigem uma erudição muito maior de conhecimento, investimentos pesadíssimos. Algumas das regiões de sítios arqueológicos hoje estão impossíveis de serem escavadas, como, por exemplo, no Iraque, né, que a gente tinha a civilização da Mesopotâmia, e a gente tem grandes lacunas de muitas interrogações a respeito desse período. Até mesmo aqui no Brasil, a pré-história brasileira, os povos ameríndios também, a gente tem bons estudos, mas ainda tem muito que descobrir. Então a gente tem boas hipóteses, Joãozinho, a gente tem boas hipóteses, e uma das hipóteses de que substituição desses cultos, então, de divindades femininas masculinas, ela teria acontecido concomitante à dominação de povos militarizados que tinham deuses com atributos masculinos.
Então, agora vamos fazer uma pergunta de um ouvinte que ela mandou no Instagram, e o nome dela é @dreamer.1. Ponto Ana. Ela perguntou: sempre foi um sistema patriarcal, como relatado em algumas histórias?
Não. E assim, igual retornando à fala do professor, a palavra matriarcado ela é perigosa e em nenhum momento ela pode ser usada aqui. O que a gente tem são sociedades matrilineares e com o tempo, bem depois, é que sociedades patriarcais vão surgir.
Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês aqui no nosso podcast e, como é de praxe, aquele espaço para os agradecimentos e as considerações finais de cada um.
Gente, mais uma vez, um prazer estar com vocês nessa continuidade desse projeto que tanto alegra e me alegra, alegra os estudantes. Hoje a gente tentou dar um enfoque maior num período que é estudado nas escolas, mas sob enfoque muito masculino, masculinizante, e que às vezes tende a colocar de uma espécie de um determinismo histórico, e as coisas sempre foram do jeito que são hoje, sobretudo em relação ao papel ou os papéis dos homens e das mulheres. A gente espera que esse episódio tenha contribuído para desmistificar, para desconstruir essas visões muito distantes a respeito da história da humanidade, né? E que fique bastante claro que esses papéis de gênero passam por mudanças importantes e de que o que existe hoje não necessariamente estava acontecendo igualzinho lá na pré-história, nesse período gigante de tempo, há tanto tempo atrás, mas não menos importante.
Obrigado, né? Agradeço a oportunidade, agradeço a quem teve a paciência de ouvir até aqui. É assim, e a gente espera mesmo que o contato com vocês com a pré-história, a visão de pré-história de vocês tenha mudado um pouco, né? Que venha mais carinho e que tenha se desmistificado muitas coisas, assim. É muito importante para nós, mulheres que estudamos história, mudarmos já o nosso contato e a nossa relação com a história desde lá do comecinho. Inclusive, se alguém tenha ficado mais curioso e queira consumir mais, o projeto esse ano tá com um perfil no Instagram, Mulheres na História, _IFSP_SOR. A gente tá deixando vários conteúdos, vai ter conteúdo sobre Mulheres na História também, com extras e tudo mais.
Pô, show de bola, galera. Obrigado pela participação novamente. Eu gosto demais dessa série das mulheres dentro de vários contextos e eu que também gosto muito de história. Fazer agora essa passagem aí, né, desde a pré-história até tempos de idade contemporânea vai ser uma viagem bem legal aí, né? E eu acho que o projeto tem tudo para ser um sucesso muito grande. Já foi muito bom, muito gostoso a gravação desse primeiro episódio. Valeu demais.
Obrigada a todos que participaram por compartilharem conhecimento com nossa equipe e com os ouvintes.
E a você que ouviu até aqui, o nosso muito obrigado de toda a equipe What If Soar. Se você gosta do nosso podcast, não deixe de segui-lo no seu agregador de podcasts favorito e aperta lá o sininho das notificações para ser avisado de quando sair um episódio novo. Um beijo no coração e...
Josinho!
O cara tava me despedindo aqui.
Joãozinho, eu quero ver se quem ouviu até aqui sabe colocar lá nos comentários o que tava de diferente nesse podcast de hoje.
Ué, será que eles perceberam? Se você percebeu alguma coisa que mudou aqui no nosso podcast, não esquece de deixar lá nos comentários pra gente saber que você tá ligado. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.